Pessoal, galera, aí, Pérola Negra, aí, 24 de fevereiro, sexta-feira, Maus Hábitos com Mojoana, a pequenina, né? Sabe quem é? Gostosa. Bruno de Rosso e ainda Ludovico. Tudo isso e mais aquilo em Maus Hábitos.
Das ondas artesianas para a pista de dança, com apoio da Rum. Pérola Negra, uma festa com muito ketchup e pouca mostarda.
We'll be right back. Olá de novo. Então, foi boa a pausa?
Foi ótima.
Foi?
Deu para fazer um xixi muito rápido.
Foi. Comeram uns cereazinhos para ficarem com força para a segunda parte.
Que?
Uns cereais.
Ai, eu percebi.
Aliás, escondidas. É que eu fiquei aqui, vocês demoraram tanto.
Umas sementes de chia aqui no bolso.
Cuidado com a chia que eu vi.
Superfood, como
ouvi dizer
super
que isso
alimento.
Incha. É, é perigoso.
É, não, é, não convém beber com não sei o que, é como a melancia também, não é? Não convém beber água ao fim de começo.
Vinho tinto.
Exato.
Faz cortiça.
Faz mal.
Faz cortiça.
Ficas mal disposto.
Foi a Ana que
ouvimos,
iniciou.
Então, aqui um guitarrista húngaro que já estava aqui a devir uma visita, o Gábor Szabó. Ele é conhecido por misturar jazz com pop, rock e folk húngaro. O Sophisticated Wheels, que foi o tema que ouvimos, foi editado em single em 66 pela Impulse. Com uma versão do Painted Black dos Stones do outro lado, e no mesmo ano foi integrado no LP Jazz Raga, que é um grande disco. O Gábor Szabó mudou-se para os Estados Unidos em finais de 50, e lá colaborou com outros artistas mais na vanguarda do jazz e que misturavam também jazz com outras coisas, como o Carl Theodor. Aliás, ele fundou uma editora, a Sky, com o Theodor e o Gary McFarlane. Histórias musicais à parte, ele é um daqueles que se afiliou à Cientologia nos anos 70. E mais tarde meteu-se em tribunal sob a acusação de o terem raptado e terem forçado a fazer um life repair course.
Isso acredito.
E também de terem controlado a carreira e as finanças dele no âmbito de terapias por causa do consumo de drogas, enfim. Aquilo não chegou a dar em nada.
Não.
Pronto, tanto de um lado como do outro desistiram das acusações, porque entretanto a Cientologia também o acusava de fraude. Pronto, foi aqui uma grande complicação.
Pois, imagino, os homens devem ter bastante dinheiro, não é? Poder financiar.
Não, até na Wikipédia diz lá o dinheiro que gastaram. Milhões, pronto, não sei, já não me recordo.
Que é dos dois lados?
Dinheiro, sim.
Somado ou cada um?
Processos de muito dinheiro.
Ah.
É o que diz, não sei quantos, mas pronto, pesquisem.
Muitos advogados a esfregarem as mãos.
Uns trocozinhos de certeza para a Igreja da Cientologia, quando os gajos têm aquela catedral lá nos Estados Unidos, que nem o Vaticano.
Será ao menos isso, não é? Provavelmente.
É o Tom Cruise que lhes dá a mesada.
Não é só, não é?
O João Travolta, o Beck também. Que...
Imagina.
A fé é uma coisa muito poderosa, tem que valer alguma coisa.
O Isaac Hayes também era
cientologista. Se durante anos e anos e anos, não é? As pessoas do mais pobre ao mais rico contribuíram para a Igreja Católica, não é?
Claro, não.
Porque é que as igrejas que ainda se estão a fazer, não é? Não têm o direito também de reclamar tal.
Pronto, lá cá está uma rúbrica nova aqui na Pérola Negra, não é? Mas a questão é que estamos a falar de uma religião que foi criada à base de um livro, não é? E a base da religião é tu pagares e sobes de níveis, parece um puto de um videojogo. Sobes...
Nós agora falamos porque temos o Papa Chico que até diz que as mulheres que não estão aqui para lavar louça, portanto.
Se, pois.
Não é?
Não, mas a questão é que tu podes comprar a Bíblia, sendo fiel ou não, tu podes comprar a Bíblia e ler daquilo de ponta a ponta e dizer isto faz sentido na minha vida, ou não. Agora, os gajos da Cientologia, não. É, tu compras, vais pagando, não é? Vais dando uma mesada à igreja e vais subindo níveis para te libertar dos titãs e só depois no fim é que te dizem qual é a base da tua religião. Ou seja, só te vem é que te contam a história toda. Tu podes comprar aquilo num livro, mas se te afilias à religião.
Aí é que está em causa.
Ou seja, quem é que se mete numa religião a dizer assim: espera, tu tens de estar aqui muitos anos a dar muito dinheiro.
É uma coisa que se aprende assim de uma hora para outra. Exato. Não é por te dizerem que vais saber.
Exato.
É um processo e não és tu que te ensinas a ti próprio, não é? Há alguém que já sabe.
Claro. Sim, mas essa pessoa só sabe se tu és merecedor, se é completamente
não,
o oposto da religião
tua
católica.
Conta bancária, provavelmente.
Pois, exato. Ou seja, é completamente o oposto da religião católica.
Cientologistas, amigos, telefonem para cá.
É, exato, esclareçam isto, mano,
por
amor
de Deus. Por favor, com o Ludwig, estou a vê-lo aqui com uma pontinha de vontade de se juntar à vossa causa.
Então é assim, a quantidade de estrelas que não são cientologistas, eu também quero ser uma estrela.
Mas
é para começar a tocar, primeiro. DJ é cientologista.
Tocar? Não.
Tocar, não.
Ah, pois é. Desculpem.
Desculpa, a polícia, não vá, não a polícia da semântica.
Não vá haver músico excepcional ofendido.
A polícia da semântica,
cuidado.
Discussão tuga maior de sempre, não?
Mas não se esqueçam, saudade só existe em inglês.
E também não vamos dizer tocar a campainha.
Ah, não.
Tocar a campainha é proibido também. Fazer soar o badalo.
Certamente haverá um instrumento chamado campainha e todos esses instrumentistas de campainha devem estar ofendidos sempre que alguém fala, toca a campainha, o quê? Isto é um desrespeito à profissão.
Não, podíamos fazer, como é que se diz? Uma
petição.
Vamos fazer uma petição para eliminar essa palavra do vocabulário quando não seja emprego na arte de criar música com um
instrumento.
Sim. Porque se for a carregar em botão já não serve. Não
e como é que vamos fazer com o tocar num objeto? Tipo, toca na mesa,
ver se outra palavra.
Toca na panela, ver se ela está quente.
Essa é a exclusiva.
Arranjar uma nova.
Façam um afetozinho à panela a ver se ela está quente.
Aqueçam a panela porque ela está fria. Olha, agora vamos até ao Brasil, que já não visitamos há... Eu ia dizer uma palavra, mas não, pronto, não saiu. Portanto, é o Vital Lima com Bandidos e Bandidos. Portanto, não há aqui bons da fita nesta canção do Vital Lima, que pertence àquela turma do Belém do Pará, ao projeto Pinxinguinha. Fez parte desse projeto com o Fafá de Belém, o António Adolfo e o Belchior, que já passaram todos, acho eu. O disco chama-se Pastores da Noite, 1971, na Tapcar, e portanto o que a Vital Lima faz uma resenha do que é a noite neste disco, que em 1997 viria a ser remasterizado para CD, de um vinil que já não existia há muito para venda em terras brasileiras.
Malandro, você se entregou e não quer confessar. Malandro, rueu toda a corda e ainda quer se explicar. Tratou com um bandido fuleiro e ainda quer disfarçar. Tentou, foi lá. Tentou, foi lá. Malandro, você se entregou e não quer confessar.
Malandro, você se entregou e não quer confessar.
Malandro, rueu toda a corda e ainda quer se explicar. Tratou com um bandido fuleiro e ainda quer disfarçar.
Tentou,
foi lá. Tentou, foi lá. Rezou com quem não podia rezar. Rezou com quem não devia rezar. Foi por 10 mil réis que se vendeu, sem nenhum pudor. Nem foi por amor, nem recateou. Nem sequer pensou e deu no que deu. E deu. Malandro, você se entregou e não quer confessar. Malandro, rueu toda a corda e ainda quer se explicar. Tratou com um bandido fuleiro e ainda quer disfarçar.
Tentou, foi lá. Tentou, foi lá.
Rezou com quem não podia rezar. Rezou com quem não devia rezar. Foi por 10 mil réis que se vendeu, sem nenhum pudor. Nem foi por amor, nem regateou. Nem sequer pensou e deu no que deu.
E deu.
Malandro, você se entregou e não quer confessar. Um bandido fuleiro ainda quer disfarçar. Malandro, rua toda a corda ainda quer se explicar. Malandro, você se entregou e não quer confessar.
Ora bem, dia 24 de fevereiro, sexta-feira, no Espaço de Intervenção Cultural Maus Hábitos, Festa da Pérola Negra, com Mo Joana, Nuno de Rosso e Ludovico.
Guitar.
Porto ganhou a melhor cidade, não sei o quê.
Não, nós não estamos muito felizes.
Temos
não,
estou
a brincar,
visão,
não, não temos nada
algo
que
particular
nem feliz,
sobre,
nem
sobre isso, não é? Ainda agora dizias que a partir do momento que se percepciona que és, já deixaste.
A partir do momento em que dizem que é, porque já não é.
Pronto. Então o Porto já deixou de ser a melhor
cidade. Mas nós já tínhamos
percepcionado
isso.
Aliás, já é o terceiro ano consecutivo em que deixamos de ser.
Não, não era. Ganhava sempre. Não era segundo ou terceiro.
É o terceiro ano este. Exatamente. É o terceiro ano consecutivo em que ganhamos esta votação.
Ah, é? Isso é uma votação fajuta, então.
É, exato.
Não é?
Eu também acho, mano. Votações online.
É só o pessoal do Porto a votar tudo.
Exato. Não, o site diz que foram 147 países a votar.
Ah, então.
Tipo, e há 147 países, tipo, lá na...
Se 99% forem daqui.
Se lá nos camarões, nos camarões.
É capaz de dar um por cada outro país.
Nos camarões a pessoal a votar no Porto. Ou...
Também em Portugal essas votações dão sempre pano para mangas.
Pá,
não é?
O Porto é lindo, caralho. Deixa-me falar isso.
O melhor... Como é que é?
Espera lá, mas isto é um programa numa rádio de Braga. Quem
o maior,
que
o maior é político...
Braga, sim, é que é uma cidade linda de morrer.
O maior político português, Salazar.
Pois é.
Sete maravilhas, não sei o quê. Onde é que está lá o Bom Jesus de Braga? Não está, por exemplo.
Isso é que é uma escandaleira.
E está lá aquelas coisas mal amanhadas, por exemplo, do Mosteiro da Batalha. E outras coisas que tais. Portanto, essas votações online são sempre de duvidar. Eu peço desculpa aqui ao seu Rui Moreira, mas o Porto é a melhor cidade da Europa, mas não é para ser aí, para se andar a espalhar, porque a partir do momento...
Era como estávamos a falar há bocado, pelo direito de comer maçã de pernil no Guedes, em saudades do Guedes.
Não, eu acho que é assim, exatamente, nós devíamos receber, a cidade devia receber o troféu e escondê-lo. É assim, olha, ligam assim para a Câmara Municipal do Porto, e dizem assim, olha, parabéns, vocês ganharam, ai sim, olha, então passa aqui, não traga mais ninguém, venha sozinho, traga a taça, por favor. À noite, meia-noite, por favor. E esconde-se logo a taça e no dia a seguir não se fala sobre isso. Fala-se sobre as...
Pode ser fundamentalista.
A nova estação
de... dessa situação.
É, sim, senhora. Nós estamos só a brincar.
Claro, mas não se pode. Ah, aqui pode-se. Aqui não,
mas podemos... E agora com a visita do António Bordanho, ainda vai piorar as coisas, não acham? Agora é que ele...
Vamos lá ver onde é que o vão levar.
Não, o que eu gostava é que ele viesse para aqui falar sobre os edifícios abandonados na cidade do Porto. Que era mesmo para passarmos assim uma bela de uma vergonha.
Eu gostava que ele viesse a Braga.
Que ele estivesse a comer umas sandes de presunto assim, enquanto admirava os prédios de Volutes.
Gostava que ele viesse a Braga, a uma taberna de um país do Benelux, e pedisse uma francesinha e dissesse que era a melhor.
Exato.
Isso era lindo. Man,
era para eu ficar com os sítios de francesinha no Porto disponíveis para me sentar contigo.
Por cima já é complicado porque o pessoal ia realmente ter que esperar dias e dias para comer a francesinha porque aquilo está sempre cheio de gente à porta. Por isso íamos ter a cidade deserta durante muito, muito, muito tempo até eles finalmente comerem a francesinha e dizerem: o que é que foi isto? olha, vamos à música. Vamos. Tivemos a ouvir uma banda que, adivinhem, é portuguesa.
Ah, os Chinchilas.
Tivemos a ouvir os Chinchilas com o seu Barbarella, reconhecida como um dos primeiros grupos, uma banda que é conhecida como a primeira banda de rock do país, diz-se. Formada em 1966 e 67, temos na guitarra o Filipe Mendes, a banda era liderada pela guitarra. Editaram dois EPs, sendo este o Barbarella Dom João, o último, editado em 1970. Não há muito que... Aliás, Dom João é cantada em português, ou outra, esta Barbarella, como tiveram a ouvir agora, é cantada em inglês.
Um estrangeiro.
E tem ali um pedaço que parece Listen to my guitarra. E ele saca de um grande solo. Temos o Filipe Mendes na guitarra e na voz, o Alfredo José no baixo, o José Machado no teclado e o Vítor Mamed na bateria. E recomendo pesquisarem no YouTube sobre os Chinchilas, sobre a Barbarella, e certamente vão encontrar a música destes tipos. inclusive alguns comentários de amigos da banda, na altura. Alguns que confessam que os voltaram a ver em 2012 no Ritz Club, numa reunião, para tocar as quatro músicas que editaram. e umas covers também, se calhar. E depois há aqui um comentário belíssimo, aliás, como já aconteceu na última vez com o nosso amigo, Não Prendas o Cabelo, como é que ele se chama? José Pinhal.
José Pinhal.
Que tínhamos ali comentários, não é? Dos saudosos amigos que iam lá falar: ah, José é grande amigo, não sei o quê. E temos aqui o Fernando Graça, que diz o meu comentário: para o Alfredo Azinheira, hoje descobri este sítio dos chinchilas e adorei a tua música. Ainda te lembras de mim? Sou o Fernando Coelho Pinto, aquele borrego. E pronto, e depois, ganda música o Filipe Mendes, ganda ação que ele conseguia com a viola de uma marca Fender. Pronto, é maravilhoso ver os amigos de há muitos anos atrás a ver que os amigos
e usar a internet,
que a banda dos amigos tornou-se extremamente popular, que pronto, já tem um site e tudo no YouTube.
Certos serão usar a internet no centro de dia.
Recomendo verem isto, e se puderem pesquisem também sobre uma compilação que é Psychedelic Portugal. Tem lá muita coisa engraçada para ouvir, inclusive estes chinchilas. E preparem-se, porque a compilação é muito, mas mesmo muito esquisita.
Pronto, e também, já agora que falar nisso, também podem ouvir os Nuggets também. Inclui-se também, acho que tem temas dos chinchilas.
Nos Nuggets?
Sim, nos Nuggets.
Nos Portuguese Nuggets.
Nice. Ou seja, as outras músicas todas que não estão aqui.
É possível que seja lá uma ou duas. E depois fica só a faltar uma, que era aquela mesmo.
Mesmo pechunga.
Tá. Que é aquela que eles às vezes nem tocam. E agora? Quem segue é a Nicas, não é?
Agora sou eu. A seguir vamos ouvir o Mohamed Nouri, o tema Bia Bari Safar Bandin. Ele foi um cantor persa nascido e falecido em Teherão, que apesar de já muito respeitado nos anos 60 e 70. Pelos compatriotas, ficou mais conhecido depois da Revolução Iraniana em 79, mesmo nunca sendo vendido ao disco, que era o que batia na altura, não é? Ele manteve intacta a definição musical na cena folk, e a música dele faz parte da consciência coletiva iraniana como um artista do povo. Este tema foi editado em 7 polegadas pela Pars Records, uma label iraniana com meia dúzia de edições dos anos 70, mas nada de especial.
Nada de especial?
Não.
Pouca atividade.
Pouca atividade.
Ah, mas a atividade é boa?
O que há é bom.
Mas vale assim.
تو را در خوابینو به دریا نقش از مهتابینو دوباره بینومت خندون میایی دوباره سینه رو بیتابی اگه یک شب تو برگردی دوباره به گیسویت بیم شروم ستاره نمیدونی مگه این آزنینو دلم هر روز و شب در انتظاره یا بار سفر بندیم از این دشت زمستون باز توی این لونه برگشت بیا تا قصه ها گویم برایت که دارون جدایی دیر بگذر گل ناز منی داغه نبینو گل عمر منو باده خزون بود
vengono noze manito che da di noi vi ho cuore saparta di magindas se me stun vos qui e in lune bagias vi ho cuore se ho qui un maroia che dorune ci doi di voglia. گل ناز منی داغه دبینو گل عمر منو باده خزون با گل ناز منی داغه دبینو بیا بار سفر بندیم از این دشت زمستون با سوی این لونه برگشت بیا تا قصه ها گویون برایت که دارونه جدایی دیوان زد
Pérola Negra.
Seems like a year since the day that she left. It's really been falling out. I guess I loved her. Heard it before, I said once more, you don't miss the love to the love that you had has left you.
Has left you.
I love her. I love her. I love her. I love her. There's a will, there's a way to say I wish that the one that I had today could be her.
Could be her.
Be heard by the face of a girl I see in front of the mind that's bothering me. I miss her.
I miss her.
I love her. I love her. I love her.
Ora bem, eu tentei seguir aqui as pisadas da Ana, não é? Escolhi aqui o Springfield Rifle, I Loved Her. Eles são um pouco como o Pérola Negra, pode ser várias coisas. A mais famosa será talvez a espingarda dos armeiros de Springfield, no Massachusetts, que se diz ser responsável pela vitória dos unionistas na Guerra Civil Americana. Portanto, uma espingardaria de grande renome e que vem armando o exército norte-americano por entre os séculos. Há também um filme de tiros e assim, com cowboys, com cowboys e tudo à mistura. E conseguem adivinhar em que altura é que é passado esse filme?
1800
na Guerra
e...
Civil, na Guerra Civil Americana. Portanto, deve retratar com certeza a espingarda também, algum espingardeiro, um grande atirador furtivo que matava os confederados
de largos, muito longe,
a largos metros de distância.
Largos metros.
Mas o que nos interessa aqui para o nosso domingo é esta banda de Seattle, não é? Que descendia dos Dynamics, tornaram-se mais numerosos, sendo por vezes 12 e 13 músicos em palco, isso é uma fartura, sendo o núcleo 7 rapazes talentosos do norte dos Estados Unidos. Estiveram ativos de meados dos 60 até meados de 70, intervalo de tempo em que editaram mais de duas mãos cheias de singles e este único álbum, que é datado de 1968 e tem edição da Burdette. E agora, quem segue?
Quem segue sou eu, e eu não tenho confirmação se já toquei isto e se já vos falei disto no Pérola
Negra. Tocar não tocaste, pronto. Em
pois
lugar,
é, pois
devo
é.
Que tocar não tocaste.
Se já escolhi esta música para.
Já terás selecionado.
Para ser. Pois...
Colocaste a tocar essa música.
Não, mas mesmo assim estamos com problemas aqui.
Não, mas assim já podes dizer.
Nós precisamos definitivamente chamar aqui um profissional da
linguista.
Estrangeiro,
para vir aqui dizer que nós somos todos malucos.
Exato.
E estar a discutir este tipo de coisas.
Vamos ouvir East Pam com o tema Aka Aka, uma coisa muito esquisita do outro lado da cortina de ferro. Tenho uma história muito engraçada. É o Sr. Robert Gobzins. Este é considerado um dos primeiros TJs, já que estamos a falar nesta história do tocar. TJ é um tape jockey. Isto porquê? Porque do outro lado da cortina de ferro, um disco, ou mesmo um giradiscos, era uma fortuna, era um Rolls Royce, né? E justamente quando começaram a aparecer aqueles os Technics que permitiam, que já traziam um motor que permitia o scratch, e esses então era impensável. Eles terem... Não havia dinheiro para essas tecnologias. E então uma série de cromos do outro lado da cortina inventou um método, de uma forma de fazer secretos, mas através de outro meio, através de cassetes. Fizeram algum sucesso, não é? A tocar nas festas, e onde também faziam o spinback e os secretos e etc. E depois, a determinada altura, foram a uma competição no Ocidente e foram apresentados como... como se fossem uns animais exóticos, e eles definitivamente partiram aquilo tudo e mostraram que é possível fazer muita coisa com poucos recursos.
O engenho humano, não é?
Exato. E é definitivamente uma história inspiradora.
E era cassetes mesmo, ou eram aqueles
fitas,
reel-to-reel?
Eles faziam com reel-to-reel e depois fizeram com cassetes. E então eles faziam... aquilo é preciso ver na internet.
Há um aparelhinho recente que
sim, mas estamos a falar em 1980, finais de 1980.
Assim, um jogozinho.
Sim, só que adaptados.
Para poderem manusear a velocidade.
Exatamente, e faziam mesmo, tocavam na fita e puxavam a fita para a frente e para trás, montaram um crossfader.
Já vi vídeos disso, por isso é que eu estava-te a perguntar, porque eu tinha visto, era com reel-to-reel, eles faziam, portanto, com as bobinas.
Não, mas depois havia também que agora não me estou a lembrar do nome dele. Este East Bam era outro desse coletivo, do nome original Roberts Gobzins, e esta música AK, que é das primeiras... coisas de E-Pause da Latvia.
Letónia.
Letónia, exatamente. E aliás, hoje a cena de hip-hop da Letónia é muito influenciada por todo este fenómeno na altura. Só que isto é muito, muito, muito específico. Eu recomendo que vejam também na internet o YouTube, sim, que é um grande site.
YouTube.
Mas vejam o vídeo East Bam AK AK e preparem-se, porque é um hip-hop com atitude, só que com cabras e uma vida, não é? No meio da Letónia gélida. Sim, e eles numa sala com um papel de parede horrível, e as miúdas do coro a cantar por trás sem vontade nenhuma. É qualquer coisa.
Dia 24 de fevereiro, sexta-feira, Pérola Negra nos Maus Hábitos. Vai ser do camandro.
Jungle out there.
Yeah.
Coitadinha.
Não é?
Que malandra.
Nós por acaso estávamos aqui na dúvida se já tínhamos passado as Vanity Six, que foi aquilo que acabamos de ouvir ou não. Creio que o Ludo já tinha trazido uma música, mas não nos recordamos bem se terá sido esta ou não. Para quem não as conhece, elas são uma espécie de protegês, ou eram, do Prince. Este tema foi editado em 82 pela Warner Bros. E pronto, o Prince na altura... Pronto, está na cara que esta música foi escrita por ele, não é? Mas ele dizia que não, sempre quis dar o crédito da música às Vanity Six, e eu acho isso uma atitude muito nobre da parte dele.
E durante algum tempo, o Ludwig até dizia aqui que ele tinha tido um caso com
a vocalista, sim. E diz-se que...
Isto é agora a rúbrica cor-de-rosa, é isso?
Não.
Liguei ao Cláudio Ramos, faz.
O projeto, é engraçado ele ter fazer essas coisas do... Ah, não, a música foram elas que compuseram. Quando o projeto foi formado pelo Prince,
claro.
Né? E era suposto terem um nome muito mais pornográfico, era conhecido como The Hookers, e eram três mulheres que iam tocar em lingerie provocante, de certeza, e pronto, e o tema seria o sexo e a fantasia, ou seja, pronto, se calhar a fase travesti do Prince, muito provavelmente, coisas que ele não podia fazer por causa da religião dele.
Claro.
Não sei.
É engraçado essa.
Esta é a rubrica Caras.
Essa coisa do Prince ser assim tão generoso, não é?
Mas já viste o material que ele tem também, que nem sequer está gravado, ele tem tanta coisa para dar que até deixa lá.
Mas mesmo aquelas coisas, aquela do o Sussúdio do Phil Collins, que é uma cópia do 1999, de Caras, não é? E ele ter a elegância de nunca ter dito nada.
Para quê, não é?
Não é? E eu penso que ele tem mais. Acho que foi oferecendo talvez músicas aqui e ali e deixou por acreditar.
Agora que ele morreu, talvez alguém se
alguém
chegue
à frente, não é? para nos desvendar esse mistério.
Uma coisa curiosa é que a vocalista principal é a Vanity.
Vanessa, para os amigos.
Vanity Six é porque são seis maminhas no projeto, não é gozar. E o primeiro nome, o Prince gostava que a Vanity, líder do grupo, se chamasse Vagina.
Pois é, já tínhamos falado sobre isso.
E há aqui uma confirmação daquilo que eu estava a dizer. Uma das versões da história sugere que o Prince decidiu chamar a vocalista Vanity porque se ele sempre olhava para ela, achava que estava a olhar para a versão feminina dele. Por isso, e daí depois terem começado a namorar. Ou seja, aquilo que eu acho é que o Prince estava à espera de namorar com ele próprio da versão, claro. A versão feminina.
Claro.
Enfim, opa, temos saudades tuas, Bento. Temos saudades tuas.
Muito interessante. Sim, sim. E faz todo sentido. Faz lembrar aquele filme o Bing John Malkovich, assim, quando ele entra dentro da sua própria cabeça. Olha, já estamos quase a chegar ao final desta emissão. Faltam-nos uns parcos minutos e eu sugiro que os ocupemos com uma canção que se chama Domingo, portanto, e ficamos em casa. Lembrar que temos festa, portanto, para os mais distraídos que não tenham ouvido ainda o anúncio na rádio. Na
muito
vossa
peculiar
telefonia.
Anúncio.
É um muito peculiar anúncio. Já antecipar noitadas carnavalescas que começam nessa sexta-feira, não é? Portanto, e relembrar também que vamos ter surpresas outras, reservadas talvez para quem chegar primeiro, portanto, apressem-se a chegar cedo. Para aproveitarem mais, ouvirem mais música, dançarem mais e receberem então uma das nossas surpresas. Como dizia, a música, a canção que vai fechar.
Que é um beijinho à porta.
É um beijinho.
Mas só podemos dar 200 beijinhos.
É um beijinho de água
porque
gostosa.
Porque não somos assim tão beijoqueiros.
Então são
dar...
vocês que fazem essa parte, se importarem.
Eu ponho o batom.
Olha, isso era bom para depois do pessoal queria sair, não é? Já estava assim a bochechinha e podia, vai lá, já voltas, não é?
Depois chegava lá fora, coisa fazia assim, coisa, já não tinha,
podia entrar.
Já tinha a pagar outra vez. Era espetacular. Portanto, o Domingo, a canção chama-se Domingo. O autor é Bambu Chicaia, Chico, para os amigos. Poderia ser de Vizela, não é? O Chico. Mas não, Chico é congolês, é de Brazzaville. Nascido e criado em Brazzaville, e foi aí que deu os primeiros passos na estrada da vida e na música, primeiro com os Manta Lococa e depois com os Le Bantu de la Capitale, uma grande banda do início dos anos 70 no Congo. Mais tarde vai para a Nigéria, grava 4 discos neste país e ganha a alcunha de Voz de Ouro de África. Neste domingo apanhámo-lo na fase anterior à sua partida para a França, onde passou parte dos anos 80. Este Mon Enfant, de 1981, foi gravado na Costa do Marfim, por onde Chico passou um par de anos também e onde editou, penso que 2 álbuns. Continua ativo e dedicado ao Sucus, é na Austrália que vai pondo gente a dançar nos dias de hoje, já com uma entradote, já com uma bonita idade, que nos africanos sabemos que é um bocado injusto perguntar, porque nem eles próprios sabem, não é? Muitas vezes. Pronto, meninos, há conselhos da Nica? Não.
Não, hoje vamos ficar por aqui, vamos guardar tudo.
Pronto, voltem connosco para a semana, já sabem, a seguir ao Baile dos Bombeiros com, aqui na Universitária. Nós voltamos então domingo às 20.
Domingo, oh, domingo, ok. Oh, 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 domingo. Domingo, yeah.